Dando continuidade, eu convido o terceiro inscrito, Tiago Oliveira Alves Campos. Assunto, a importância da galinha balão de Baixa Grande, com um tempo de 10 minutos.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aqui os excelentíssimos vereadores que estão apoiando a nossa causa. Falar também do excelentíssimo presidente da Câmara, que também nos apoiou a correr esse projeto. E agradecer também a todos os ouvintes que estão conectados na Rádio FM de Baixa Grande, também a todos aqui presentes ouvindo, e tentarei aqui explicar, passar para vocês algumas informações que são muito importantes em relação à galinha balão de Baixa Grande, que é um patrimônio genético, histórico e cultural do nosso município, né? Porque, assim, no Brasil hoje, temos uma má conduta de valorizar o que é de fora, né? E vemos isso não só na nossa forma de vestir, na nossa forma de se alimentar, mas também refletido na forma com que criamos raças de animais. Vemos hoje que o custo de produção para algumas raças de origem estrangeira é muito grande para a realidade, principalmente dos pequenos produtores que não têm condição de fazer um trabalho que um grande produtor tem. O custo não compensa a produção. Então, a galinha balão de Baixa Grande vem como um recurso nativo, resistente a doenças, a intempéries, a problemas de enfermidades que podem diminuir o custo da produção dos pequenos produtores. Porque a partir da década de 80, nosso país recebeu uma revolução em detrimento dos alimentos de origem orgânica. Começamos a nos preocupar com a qualidade alimentar que tem chegado à nossa mesa. Ontem eu estava conversando com Luciana, que é secretária da Agricultura, e ela falou que é alarmante o número de pessoas aqui em Baixa Grande, pessoas jovens, sofrendo com câncer. Doença de pessoas de idade, acima de 60 anos, pessoas com 40 anos, 50 anos, sofrendo, lutando contra câncer. Aí eu pergunto a vocês, o que será que está acontecendo? O que é que está mudando para isso estar acontecendo? Uma das possibilidades é a utilização de agrotóxicos, que são conhecidos como defensivos, né? Isso prejudica. E o fortalecimento da agricultura familiar é uma arma a se combater em relação a essas questões. Porque o produtor, ele produz uma proteína limpa, um material limpo, livre dessas toxinas que são extremamente cancerígenas, né? E a galinha balão de Baixa Grande, ela tem muita importância para nós por conta de que foi feita aqui, né? É um patrimônio genético da nossa cidade. A própria genética define o que aconteceu aqui em Baixa Grande como a lei da deriva genética. Algum professor de biologia estiver aqui presente vai saber do que eu estou falando, que é em relação aos genes. A galinha foi confinada há quase 100 anos, 80 anos, e os genes favoráveis à sua seleção, tanto pela seleção natural como a seleção empírica, acabou proporcionando um fenótipo e um genótipo de aves únicas. Aves que podem atingir até 6 quilos, 6, 7 quilos. Eu vejo aí, quando vou comer em alguns restaurantes dia de domingo, sobre galinha que vendem galinha caipira, e eu vejo a qualidade dos animais. Você só se alimenta de pé, você só vê pé. Você não vê coxa, você não vê sobrecoxa, você não vê peito, você não vê asa, que é corte nobre, coisa nobre. Então, temos aqui um potencial de melhorar ainda mais essa ave, com índices zootécnicos, e fazer com que os pequenos produtores produzam um alimento de qualidade e que tenha sabor. Hoje procuramos muito em relação à qualidade, não em quantidade. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, existem no mundo cerca de 25 bilhões de aves. 25 bilhões. A população humana hoje está chegando a 8 bilhões de pessoas. Se fizermos esse cálculo vezes 3, não chegamos ao número de aves. São mais de 3 aves por cabeça de pessoas. Ou seja, são 24 bilhões. E hoje no mundo temos 25 bilhões de aves. Todos nós aqui temos a cultura de se alimentar de ovos e da proteína. Hoje vemos o preço que está a carne do boi, do porco, do bode e da ovelha. Mas o que acontece? O pessoal recua e vai adquirir o quê? Proteína barata. Frango. Todo mundo aqui come frango. Não tem um dia da semana que não coma frango 3 vezes ao dia. Porque é barata. É fácil de produzir. Então, a gente tem aqui uma arma a ser utilizada em nosso benefício. A ave é mais conhecida lá fora do que aqui dentro. Recentemente, o Congresso Latino-Americano foi colocado em pauta justamente esse exemplo da galinha bala de Baixa Grande, no Congresso Latino-Americano. Colombianos, mexicanos, hondurenhos, paraguaios, uruguaios, argentinos, falando da nossa ave e a gente aqui sem saber de nada. Entende? Então, temos que abrir os olhos, porque vão pegar esse material genético e lucrar às nossas custas. Entende? Existe um problema hoje muito sério com o Brasil em relação à biopirataria. Pessoas aqui que têm familiares que sofrem de pressão alta e tomam um medicamento chamado losartana, que é a base de veneno de cascavel, temos que pagar a patente desse medicamento de uma cobra brasileira. Uma cobra nossa que produz um medicamento que é nosso, mas temos que pagar impostos a empresas farmacêuticas do exterior para que possamos dar o verdadeiro atendimento à nossa população. A mesma coisa vai acontecer se não agirmos agora. Essa questão é muito importante. Chegar aqui e falar da importância que é isso. É um caráter de urgência. Urgência mesmo. Vemos vários países hoje que resgatam sua cultura, seu modo de viver, baseado em suas raças autóctones, suas raças tradicionais. A melhor carne bovina da Europa é produzida pela raça maronesa, uma raça de origem portuguesa, na região do norte de Portugal, do Marão e da Serra de Padrela. Produtores, são camponeses que produzem a carne que é vendida nos melhores restaurantes de Paris. Então, se eles têm essa capacidade, camponeses, que modo simples de vender o seu produto, por que não temos também? Por que não temos também? Qual a nossa diferença? Vivemos numa região desafiadora, sim, mas temos um recurso que é capaz de suportar essa região desafiadora. Então, o que eu estou pedindo aqui é esse apoio para que possamos produzir animais de qualidade com alimentação alternativa e diminuir o custo de produção. Hoje vemos várias pesquisas no campo da agricultura e da alimentação animal que podemos substituir o milho. 1,3 quilos de palma desidratada, triturada, equivale a 1 quilo de milho. Palma é o que mais tem aqui. Palma você corta 3-4 vezes ao ano, dependendo do que você faz, do manejo que você tem. Você não fica dependente de milho. Então, há várias outras alternativas. Soja, 30, 35% de proteína. A gente tem a moringa, que é muito mais nutritiva e não tem fator antinutricional que a soja tem. Que é produzida, é resistente, pode substituir a soja. Farinha de mandioca, altamente rica em carboidrato de rápida absorção. Podemos substituir pelo milho. A maniva da mandioca, a folha da mandioca. Bagaço de licuri, a gente mesmo pode só fazer a substituição de 11% na dieta de vaca leiteira com bagaço de licuri, da ração total. Então, é isso. Pesquisa está aí, alternativa está aí, o que a gente precisa é disso. É de incentivo, é mostrar às pessoas de que podemos seguir em frente. Nossa base da, da renda do nosso município é da agricultura. Aí eu digo, as pessoas mais velhas que produzem, e os jovens, vão produzir o quê? Daqui a 30, 40 anos atrás. Será que esses jovens têm competência de estar produzindo? Porque o nosso município só tem, basicamente, acredito que, se não me engano, 3 a 4 mil pessoas. O restante é todo na zona rural. E esse pessoal vai viver de quê? Vai comer o quê? Entende? Então, é isso o recado que eu deixo aqui para vocês. E muito obrigado. E é isso.
Essas foram as palavras do senhor Tiago Oliveira Alves Campos.